No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave.
E aí, pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui. Hoje um podcast um pouco diferente, que eu estou bastante feliz em gravar. Que eu estou aqui com o meu sócio na Novo Mundo, Dr. Norton Dengler.
Doutor é por parte dele.
E vai ser legal, porque uma das intenções que eu tenho é sempre trazer alguém para falar junto comigo, pessoas que estão de alguma forma envolvidas nesse mundo de empresas espiritualizadas, né? E talvez numa outra parte a gente conte como é que a Novo Mundo surgiu, né? Nossa empresa de cura corporativa. Mas se eu puder resumir, a gente se junta, eu e o Norton, muito acreditando em tipos de empresas e filosofias sobre o trabalho muito parecidas, mas também com experiências e trabalhos que um admirava muito o outro, mas também não faziam trabalhos tão iguais assim, né? Eu conduzindo muito um trabalho que eu faço até hoje, a gente faz juntos isso hoje, na parte de conexão com coração, propósito, vamos dizer assim, para quem conhece a pirâmide neurológica, a gente falou alguns podcasts atrás, mais no topo da pirâmide, e o Norton com uma habilidade tremenda em usar toda essa espiritualidade na parte mais da base da pirâmide, na parte de estrutura. E aí eu queria começar falando uma coisa antes de jogar a bola para o Norton, que é... esse paradigma que foi criado, e aí eu vejo muita gente me dando retorno sobre o conteúdo do livro, esse paradigma que foi criado de que a espiritualidade, a espiritualidade que a gente chama de empresas espiritualizadas, ela só está no topo da pirâmide de níveis neurológicos, né? E aí talvez eu possa ter passado em algum momento isso no livro, mas nunca foi a intenção. Eu acho até que, de uma certa forma, sempre depus contra essa espiritualidade que fica só numa parte da pirâmide. E trazer esse viés aqui, que a gente já falou algumas vezes, de a espiritualidade não e para mim isso é quase que um crime, a espiritualidade ser uma coisa que está só no topo do nível das pirâmides neurológicas. Se a gente for trazer para a nossa vida, e por isso que isso me incomoda um pouco, é como se eu dissesse que a espiritualidade estivesse só no céu, né? E a espiritualidade não é a nossa vida prática. Então, estar vivo, comer, trabalhar, ter os nossos problemas, desafio, enfrentar, não faz parte da espiritualidade. Isso, para mim, é quase que um crime. É quase que um crime porque a gente tira a beleza da vida, né? Então, a gente externaliza e fala, não, bonito é só aquilo que está nos céus ou aquilo que é de Deus. Como se Deus não tivesse, não fôssemos nós e as coisas também, né? Então, por isso que acaba me incomodando. E aí, trazer um pouco a primeira coisa, até para jogar a bola para o Norton, de... Se a gente acredita que uma empresa espiritualizada é aquela empresa que só faz trabalhos, vamos dizer assim, mais esotérico ou trabalhos de mais ligados à meditação, ou vamos até pegar mais pesado aqui, mais cristais, o mundo dos anjos.
Trabalhos sociais.
Trabalhos, isso, sustentabilidade. Que só
socioambientais.
Exatamente. Só essas empresas são as empresas espiritualizadas, eu acho isso de um grande erro. E aí a gente tira valor de coisas práticas que eu acho muito importantes, como planilhas financeiras, processos de equipes, todas as áreas de uma empresa. E eu vou ser sempre a pessoa que fala, tudo isso é tão bonito igual. Eu dou um valor tremendo para essas coisas ou esotéricas ou de sustentabilidade. Quem me conhece sabe que boa parte do meu coração está nisso. Mas eu dou um valor tremendo a essa parte prática também da vida que precisa. Então, uma empresa precisa conhecer as ferramentas de gestão administrativas, precisa dar valor para a sua planilha financeira, para o dinheiro que entra. E aí eu vou passar um pouco a bola, porque no final das contas, quem me ajudou a aprimorar bastante, me ensinou muita coisa sobre isso, foi o próprio Norton, que está aqui com a gente hoje. E aí ele tem algumas crenças e filosofias que a gente fala mais para frente, que eu adoro, depois eu dou uma... Peço para ele falar um pouco, mas dando a introdução ao Norton, Norton, cara, você é o cara. Você é o cara que me ajudou a compreender boa parte dessa beleza das coisas estruturais, práticas, que hoje eu sou fascinado, assim, né? Uhum. E aí queria que você falasse um pouco aí o que você pensa e fique à vontade também para colocar o que você achar mais legal.
Legal, cara. É, eu, quando você teve a ideia de falar no podcast isso sobre assuntos relacionados à área de finanças, né? Eu venho da área de finanças, atualmente estou na parte estratégica, né? A minha especialidade é recuperação, reestruturação de empresas. E então, eu acredito que a minha relação com os números, que veio lá de trás, desde a minha época que trabalhei bem dentro do mercado financeiro, né? Por algum motivo, em algum momento, eu comecei a enxergar os números nos relatórios gerenciais das empresas, nos balanços, e tentei enxergar os números com a correlação do que acontecia do ponto de vista da gestão. Então, alguma coisa começou a suscitar na minha cabeça que aqueles números, feitos, agrupados de uma forma inteligente, poderiam dar diagnósticos da gestão, e não somente o diagnóstico característico dos relatórios gerenciais, né? Que são importantes, são ferramentas importantes da gente enxergar o nível da empresa, o nível do endividamento, o nível do faturamento, quer dizer, todas aquelas formas de ver a empresa que os relatórios gerenciais nos dão, aquilo era muito pouco. Para mim, sempre eu achei que poderia ser feito de formas diferentes. E aí passou por todo um entendimento de analisar o sentido de como você ia agrupar aquelas contas. Quer dizer, passava por uma metodologia de planos de contas. Ou se você conseguisse fazer agrupamentos onde você, de alguma forma, conseguia fazer a correlação entre os números que estavam agrupados ali e o que estava acontecendo dentro da empresa, era uma relação de causa e efeito, né? É igualzinho a qualquer tipo de instrumento de diagnóstico, né? É igual uma ressonância magnética, igual um aparelho de medição de alguma coisa. O princípio é o mesmo, né? O que a inteligência era saber como aplicar esse princípio nessas ferramentas tradicionais, né?
Eu vou trazer um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu fui pego de surpresa nessas habilidades do Norton. Porque a gente já pensava em trabalhar junto, de certa forma a gente já trabalhava antes de abrir a Novo Mundo, né? E uma vez eu levei ele numa empresa que era cliente minha, e ele pediu os relatórios gerenciais financeiros, e cara, eu nem tinha chegado nessa parte. E aí ele virou para essa cliente, assim, em poucos momentos olhando o número, ele já deu um diagnóstico relativo a crenças, principalmente crenças de dinheiro e processos financeiros, baseados no número. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que ele trouxe isso, né? O diagnóstico é igual um médico, né? Mas tem que ser um puta médico bom para conseguir diagnosticar, por exemplo, pessoas olhando o número, né?
É uma habilidade que a gente vai adquirindo, como mesmo assim, continuando nessa analogia da área da saúde, né? Que a economia ou a administração, a gente usa muito analogia com a área da saúde, e é uma analogia maravilhosa, porque as empresas estão deixando de ser mecanicistas para se tornarem orgânicas mesmo, sabe? Então, eu acho perfeito. Mas é como aquele médico, assim, experiente de anos de profissão, que ele pegava, né, aquele raio-x que você olha e não vê nada ali, né? Mas ele bate o olho, ele fala, a fratura está aqui, isso aconteceu, assim, assim. O princípio é o mesmo, né? É uma habilidade técnica que, com o passar dos anos e com a experiência em gestão estratégica ou gestão de negócios, transcende a habilidade técnica. É, e é muito gostoso fazer isso, porque toda hora eu sempre faço essa brincadeira. Deixa eu olhar os relatórios gerenciais, porque agora eu vou prever quando chegar lá dentro da empresa se está batendo com aquilo que eu, os relatórios que eu estou vendo. Né?
É, muito louco. E uma coisa que eu acho muito legal também é a visão do Norton relativa a essa espiritualidade do dinheiro, né? É uma coisa que é óbvio, né? A gente está trazendo financeiro aqui porque é uma das habilidades do Norton, mas ele não faz só isso, não. ele participa comigo em todos os processos de consultoria, mas essa habilidade de olhar o dinheiro como uma coisa, não só o dinheiro, a gestão, né? Vamos trazer de gestão aqui, né, Norton? Porque a sua especialidade é gestão. Mas essa gestão em nome de algo maior, tá? Aquilo que eu trago bastante no livro de conecta seu coração, nível de espiritualidade, quem você é, o seu impacto no mundo, sua missão. E aí você traz uma estrutura que obedeça a isso, eu diria que o céu é o limite. E uma das coisas que bateu muito comigo com o Norton é ele acreditar a mesma coisa. E aí, de novo, nessas primeiras experiências que eu tive junto com ele em consultorias, como o cliente fica encantado, como ele ouve. Aí eu vou trazer uma coisa realmente do mercado, porque nós dois viemos do mercado de outras consultorias, que as consultorias não têm isso, né? Então tem as regras básicas de gestão, as ferramentas básicas de gestão, e a gente implementa elas meio que a qualquer custo. E aí uma coisa que o Norton sempre pregou, que também me encantou muito no trabalho, foi, tá, mas em nome de quê? Porque se a gente junta isso com o seu coração, e aí a gente cria uma estrutura que atenda a você nesse sentido. Porque senão vai virar cansativo e vai passar um tempo, quem é empreendedor, vamos dizer, recente, de alguns anos, sabe que chega uma hora que a água bate na bunda e a gente fala, não é tão legal quanto eu achei que ia ser. E então, uma coisa, os clientes sempre ficam muito encantados quando eles ouvem. Cara, a gente vai fazer assim, estrutura, processo, pessoas, mas em nome de alguma coisa que te deixe feliz. Então, te deixe feliz, te deixe rico, tudo isso.
Então, eu acho legal ter tido essa ideia de falar, né? A gente está começando a falar, né, sobre números. Se o pessoal gostar e pedir, depois a gente continua.
Verdade.
Outro dia, né, Pedro? Essa semana mesmo eu estava lendo uma revista sobre bitcoins, né? Para mim, que vem lá do mercado financeiro desde os idos de 89, tal, eu já vi muita coisa e já ouvi muita coisa. E quando eu leio sobre bitcoins, eu dou risada, né? Assim, mas quando eu falo dou risada é no sentido não pejorativo, tá? Mas é num sentido assim de que o ser humano, né, ele tem uma habilidade de fazer a mesma coisa de forma diferente, que é incrível, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o dinheiro, desde que foi inventado na história, ele vem sendo representado de diversas maneiras. Desde a época lá atrás, quando se utilizava para troca, se utilizava o gado, depois uma época se utilizou o sal, aí depois veio as moedas, enfim, eu não sou um historiador sobre o dinheiro, mas pelo que eu lembro, pelo aquilo que eu já li, estudei, de acordo com a evolução, né, em relação às trocas comerciais, o ser humano inventou de diversas formas de representar, né, o dinheiro, adquiriu diversos formatos, né? Só que, e agora, né, com o desenvolvimento todo da tecnologia, o ser humano criou novamente uma nova forma de lidar com o dinheiro. O problema que eu vejo, né, que a questão não é novas formas de lidar com o dinheiro, mas, na verdade, a cura, se é, podemos falar, como a gente utiliza esse termo na Novo Mundo, a cura é saber se relacionar com o dinheiro. Não é através de uma nova forma de lidar com o dinheiro que você vai aprender a se relacionar com o dinheiro.
Só troca o problema de lugar, né?
É, porque atrás da relação prejudicial é que existem as crenças, que existem vários fatores psicológicos e no sentido das sensações, das emoções que as pessoas têm no relacionamento com o dinheiro. Né? E isso interfere profundamente de como as pessoas administram seus negócios. Muitas vezes, inconscientemente, na grande maioria das vezes, inconscientemente, isso está sempre refletindo nas tomadas de decisões em relação aos negócios. Então, aquilo que muitos negócios que começaram muito bonito, né, com uma visão que o indivíduo, como a gente sempre vê e respeita, né, Pedro, né, cada cliente que a gente vai, é que a pessoa teve uma visão, né, daquilo que ela resolveu empreender. E é lindo a ideia, todas as ideias são lindas, né? Mas como essas ideias, na hora de realizar na prática, na hora de empreender realmente, acabam com o passar do tempo se distorcendo. E um dos fatores que se distorcem é justamente a relação mal resolvida com o dinheiro.
Só para o pessoal ter uma ideia, engraçado, né? As coisas se encaixam. Só para vocês terem uma ideia, gente, nós da Novo Mundo, a gente faz a cada alguns meses um encontro onde a gente junta todos os nossos clientes para fazer curas em alguns aspectos, né? A gente passa o dia inteiro junto, aplica ferramentas e tal. E a gente vai ter no dia 16 desse mês um específico de crenças relacionadas a dinheiro. Para vocês verem assim, hoje eu estou pensando se é 100% aqui, mas talvez 100% dos nossos clientes têm curas relativas a crenças, sim, ligadas a dinheiro, né? Sim. Até porque as pessoas que eu conheço também, quase 100% delas têm curas, e eu inclusive passei por muitas, acho que tem algumas ainda, curas relativas a dinheiro. Então a gente está trazendo aqui um tema, até para a gente não se alongar muito, a gente está trazendo um tema no final das contas que é... toda tomada de decisão, seja ela ter uma empresa nova, seja ela mudar um produto, mudar um posicionamento, assim como um pouco do exemplo do Bitcoin, eles vêm carregados de diversas crenças, valores, como você encara o que quer que você esteja fazendo, seja mudando posicionamento, seja contratando uma pessoa nova, seja criando uma empresa. A gente precisa saber que tudo aquilo que a gente faz e toma como comportamento está atrelado a uma crença. Então, o trabalho bastante que a gente aplica é sempre para curar e para resolver os problemas que você acredita estar no dia a dia. Geralmente a gente vai ter que trabalhar coisas super profundas. Então, no financeiro, por exemplo, e aí bastante aprendizado do Norton, no financeiro, por exemplo, falta de dinheiro numa empresa, hoje eu diria que quase 100% dos trabalhos que a gente faz relativos a financeiro, a tornar uma empresa mais rica, vamos colocar um nome bem prático aqui, a gente vai trabalhar crenças e geralmente bate em crenças familiares, bate em crença de sistema, crença cultural, que no Brasil tem muita crença, né, limitante com relativa à riqueza. Né?
Aliás, Pedro, você falou bem, bem falado. No Brasil... é uma crença do inconsciente coletivo, cultural, nossa, é muito forte em relação ao dinheiro, porque você não vivenciou isso tanto, mas eu e a minha geração anterior, enfim, o Brasil teve vários planos, né, econômicos na tentativa de solucionar a inflação, a resolver, né, as situações que se tinha na época. Eu sou de uma época, Pedro, que as empresas, por incrível que pareça, boa parte do faturamento dela vinha de receitas financeiras. De você, quer dizer, um empresário, ele enfiava o dinheiro no overnight, e o valor que ele recebia dessas aplicações, né, Servia para ele pagar a folha de pagamento, para ele pagar grande parte das despesas da empresa. Então, olha só, olha a distorção que a empresa tinha. A atividade fim da empresa era totalmente distorcida, voltada ao faturamento, boa parte dele vindo de aplicações financeiras. Quer dizer, completamente
propósito
fora.
Indo pro saco, né? Porque o cara está pagando os funcionários por meio de outro sistema financeiro. Isso. E significa que o próprio propósito dele não está dando dinheiro.
Nada, exatamente. Então, que era um processo, exatamente, bem como você falou, era um processo ilusório, né? O indivíduo achava que a empresa dele estava indo bem, né? E, na verdade, era uma mentira, era uma ilusão, né? Então, e o Brasil veio carregado dessas crenças, dessa história. Essa história foram muitas décadas nossa, né? E isso passa de geração para geração, né?
Se eu puder, então, finalizando aqui, acho que o convite que faço é a gente, de repente, fazer algumas perguntas para você que está ouvindo aí, relativos a isso. A minha pergunta é: o que você ouvia quando você era criança dos seus pais, na escola, de pessoas que eram influentes para você, relativos a dinheiro? E o que dessas coisas que você ouvia mexem na prática com sua situação financeira atual, com a sua riqueza? Quais são as coisas que te falaram que, na verdade, te limitam a ficar mais rico mesmo? A fazer as coisas de uma forma a ajudar o dinheiro ser uma grande ferramenta e um meio para que você faça aquilo que o seu coração manda. Então, onde estão suas travas? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente fazer aqui. Como que isso atrapalha a sua empresa? Como é que isso atrapalha o seu negócio? Ou vamos pensar aqui, se você é funcionário de alguém, quais são as travas que te impedem de lidar com o dinheiro de uma forma diferente, até a ponto de chegar até para os seus líderes e falar: eu quero isso, isso e isso, tomar um pouco de autonomia e pegar na mão a sua relação com o dinheiro, né? E não ser só a pessoa que recebe o salário no fim do mês. Então, acho que é uma provocação legal aí para a gente finalizar. O que você acha, Norton?
Acho legal. E, inclusive, uma pergunta aqui que eu anotei, que você pediu para eu falar, a gente não vai ter tempo, mas pode ser numa próxima encontro. Quanto do seu tempo realmente você faz aquilo que você ama? Por que essa pergunta relacionada com o dinheiro? Obviamente, se você despende boa parte do seu tempo naquilo que você não ama, de alguma forma, inconscientemente, o dinheiro que você ganhar, você vai procurar gastar nele para sanar um pouco dessa dor. Uhum. Né? E aí talvez seja a origem de um grande consumismo que a gente tem. Nossa, né? Ou às vezes, o que eu tenho reparado, Pedro, é assim, muito dos entretenimentos que as pessoas gastam, né, de dinheiro, de viajar, quem sabe um bom percentual desse gasto seja essa dor que as pessoas sentem de não fazerem o que elas amam.
Remédio, né? Acaba se tornando remédio para cobrir uma dor, né?
Então, tá aí uma,
verdade.
Uma coisa para a gente pesquisar.
A gente traz, de repente, numa outra conversa, isso que o Norton trouxe, de quanto do seu tempo você faz, você ama, porque ele me ensinou que isso tem uma relação direta com o resultado que você está tendo na sua empresa. Então, a gente faz essas perguntas sempre nas primeiras reuniões com os donos de empresa, fala: cara, o que você ama fazer? Ah, eu amo educar. Quanto do seu tempo você passa em educação? E, geralmente, eu diria, não todas as vezes, a resposta sempre é muito baixa. 5% do meu tempo. E aí a resposta que o Norton me ensinou é muito louco como isso funciona. Se você passa 5% do seu tempo fazendo aquilo que você ama, eu te mostro financeiramente na prática que você está tendo somente 5% dos resultados que você poderia ter. É muito louco isso, parece muito estranho. Mas a gente aprendeu que quanto mais parece estranho, mais crenças tem envolvido. E é verdade, porque a gente consegue provar no final das contas que se a gente vira o navio em direção àquilo que você ama, os resultados financeiros são maravilhosos. Uhum. Então fica essa pergunta aí também: o quanto do seu dinheiro você gasta para não sentir uma dor de não estar fazendo aquilo que o coração quer, né?
É isso aí.
Valeu, Norton. Obrigado, pessoal, que ouviu aí. E aí a gente vai fazer mais alguns, né, Norton?
Devagarzinho a gente vai abordando esses temas. E se o pessoal gostar, a gente continua se aprofundando nisso aí.
Valeu, pessoal. Até uma próxima.
Um abraço.